Obrigado. Uma alegria, uma satisfação cumprimentar a nossa presidente, senadora Ana Amélia, senadora pelo Brasil, mas vinda do estado do Rio Grande do Sul, parceira também do nosso Partido Progressista, e ao mesmo tempo é com alegria que a nossa presidente dizia que no próximo dia 25, o estado de Rondônia, que começa neste mês de maio as exposições de agropecuária, nós vamos ter na cidade de Jiparaná, no dia 25, se eu não estou enganado, a data é 25 de maio, a feira agropecuária, e ao mesmo tempo nós vamos estar lá também presente com a Comissão da Agricultura, debatendo os assuntos, especialmente nesta área produtiva e que representa não só representa, mas como também é a fonte da grande riqueza, além da riqueza que propulsiona e gera emprego e gera renda. Então, é uma alegria, senadora Ana Amélia, poder receber no próximo dia 25, no nosso estado, estado de Rondônia, na cidade de Paraná, Vossa Excelência e demais colegas que para lá se deslocarem. Também é uma alegria, uma satisfação, deixar nosso abraço, cumprimentar nossos telespectadores que nos acompanham por esse Brasil afora, especialmente no meu grande estado de Rondônia, esse estado de Rondônia que hoje é um estado rico, um estado forte, ao mesmo tempo é um estado que tem 1.500.000 habitantes, mas nós temos lá, nossa presidente Ana Amélia, mais de 12 milhões de cabeça de gado, um trabalho igual o senador Jaime Campos fez lá atrás, também fiz como governador, e hoje nós temos o nosso gado em Rondônia, sanitariamente, entendeu? Que possa ser comercializado a nossa carne, a carne do boi verde, nos quatro cantos, não só do Brasil, mas como o Brasil afora, o mundo afora, e especialmente agora que Rondônia vive um novo momento, onde Rondônia hoje, empresários, empreendedores, estão trabalhando para poder melhorar ainda mais ainda, especialmente na engorda dos boi, quando vem com confinamento. E um confinamento com produção de milho, produção de grãos do nosso estado, da nossa região. Mas, além disso tudo, nós hoje tivemos uma grande audiência pública, uma reunião da nossa Comissão de Infraestrutura do Senado, no Ministério do Transporte. Pela primeira vez, nós se deslocamos os senadores e fomos ao Ministério do Transporte, fomos atendidos pelo ministro do Transporte, Paulo Sérgio Passos, nosso ministro arrojado, determinado, juntamente com o seu secretário executivo, Miguel Mazella, também o secretário de Política e Transporte, Marcelo Peruapati, também o diretor do DENIT, general Jorge Ernesto Frage, presidente da Valec, José Eduardo, presidente da Comissão de Infraestrutura, que comanda a infraestrutura, nossa senadora Lúcia Vânia, uma mulher guerreira, igual a senhora, presidente. Nossa senadora também, Cátia Abreu, que defende o setor produtivo. Também o nosso amigo senador Vicentinho Alves, senador Jaime Campos, que há pouco usou a tribuna desta casa, onde fiz uma parte, grande guerreiro, e também o senador Valmir Mocca, juntamente com o senador Ivo Cassol. E lá foi colocado em pauta vários pontos da infraestrutura brasileira, sistema modal brasileiro de transporte. E quando se fala o transporte no Brasil, nós temos muitas rodovias duplicadas, temos muitas rodovias que virou a rodovia da morte. Infelizmente, nós temos situações que têm que ser imediatamente tomada providência, sob pena de ter mais vítimas a todo dia que passa. E na mesa, naquela reunião, se discutia a BR-364. A BR-364, que leva o desenvolvimento não só para Rondônia, mas leva e traz o progresso, o desenvolvimento para os amigos acrianos, para os amigos amazonenses, para os amigos do Amapá, passando por dentro. Ou também, ao mesmo tempo, Rondônia cede parte do seu território estadual para que possa a BR-364 cortar no meio do estado e integrar com a Transoceânica, integrando o Peru, integrando a Bolívia do outro lado. do Oceano Pacífico. Mas, ao mesmo tempo, a nossa grande preocupação é a maneira que se encontra a BR-364. Ouvimos do nosso diretor do DINIT, do general Jorge Ernesto Frache, a preocupação onde dois lotes já foram colocados em licitação e teve pendência para tirar. Mas, graças a Deus, já foram tiradas. Mais dois lotes estão sendo colocados para licitação nos próximos dias. E esperamos que essas empresas de mala, tipo esta empresa que, infelizmente, foi vista nos quatro cantos do país, uma chamada tal de Delta. Eu não sei se é Delta ou o que é mais parecido, mas, infelizmente, é uma empresa que acabou envolvendo políticos, acabou envolvendo pessoas, num maranhado de corrupção, de picaretagem. Eu fiz aqui discurso há meses atrás, da maneira que algumas empreiteiras, infelizmente, pegavam obra no DINIT. E essa Delta é uma delas. Tanto que é verdade, senhora presidente, senhores senadores, que os buracos que tem na BR-364, parte delas são responsabilidade dessa empresa, que fazia de conta, e eu fiz a denúncia dentro do Ministério no mês de fevereiro, que infelizmente faziam de conta que tapavam os buracos, e com certeza aqueles que foram presos na operação que aconteceu em Rondônia do DINIT têm que ser responsabilizados, porque a população, os nossos irmãos rondonienses, infelizmente muitos pagaram com a vida. Mas aqui nós não desistimos. Nós precisamos que o Ministério do Transporte, de maneira nenhuma, fique estagnado. Mesmo com a CPI que apura as irregularidades, mas ao mesmo tempo dê continuidade nessas obras tão importantes, não só para Rondônia, mas para o Brasil. Por que para o Brasil? Porque nós temos a região amazônica, que é um grande celeiro agrícola. Nós temos o estado de Rondônia, que vai fornecer a energia que o Brasil precisa. E a BR-364 é a espinha dorsal do nosso estado e que leva o progresso e traz desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, nós esperamos que nos próximos dias essa licitação esteja concluída e nós podemos ter a duplicação dos trechos entre Pimenta Bueno, Cacoal, Presidente Médici, Ouro Preto, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes a Porto Velho, duplicado boa parte dos trechos e que não seja, e que não vai ser mais um tapa-buraco. Vai ser, na verdade, uma verdadeira recuperação desse asfalto que foi feito em 1982, na época ainda da ditadura militar, e que era para meia dúzia de caminhões e carretas trafegar naquela rodovia. E hoje passa milhares de carretas por dia nessa mesma BR. A quantidade, presidente, Ana Amélia, que passa num dia, com certeza em 1982 era a quantidade de caminhões que passava num ano. Então, portanto, uma diferença grande. A região do norte do Mato Grosso virou um verdadeiro celeiro agrícola. Comodoro, Sapezal, Campos de Julho, cidades que surgiram e que são grandes produtores da região norte e que passa pelo estado de Rondônia essa produção. Ao mesmo tempo, cobramos também a ponte do Abunã. Enquanto o vizinho país do Peru fez a rodovia para interligar o Brasil com o Oceano Atlântico do outro lado, Oceano Pacífico. E, ao mesmo tempo, o Brasil não conseguiu fazer a ponte que interliga Rondônia com Acre à ponte do Abunã, quando na seca, infelizmente, dá fila de mais de 1.000 metros com carretas, porque a balsa tem dificuldade para passar. E aí passou políticos e foi Guajará-Mirim. Guajará-Mirim é a nossa pele do Amoré e prometeram fazer a ponte com Guajará-Mirim. Resultado, e muitas das pessoas se iludiram. Eu dizia que era mais uma promessa de campanha. Vai acontecer? Vai. Mas isso é questão de tempo, é cedo ainda. Mas, infelizmente, nós temos em época de eleições políticos que buscam a oportunidade de enganar os eleitores, criando expectativa, e muitas delas, infelizmente, acaba virando pesadelo, como tem acontecido com a maioria da população brasileira. Não é diferente quando nós cobramos hoje do ministro, que estava em pauta, a BR-425. A BR-425 que interliga Nova Mamoré com Guajará-Mirim com a BR-364. Resultado. Estamos fazendo um sorteio e dando uma coca-litro para quem adivinhar que era a empresa que fazia esta obra. Pasme aqui. Ganharam a coca-litro. Foi a Delta. Por isso que paralisou a obra. Paralisou a obra não agora. Paralisou a obra, senhor presidente. Já há 6 meses atrás. Há 8 meses atrás. Tem tamanho. E posso até admitir. Mas pode ter tamanho não para fazer obras. Pode ter até tamanho de corrupção. Tamanho de coisas erradas. Porque pegar uma obra na região amazônica, quando na verdade poderia utilizar ou deixar aquelas empresas que vivem naquele estado a poder ganhar uns trocados. Foram lá, na licitação, colocaram praticamente quase 30% mais baixo e depois busca dentro dos ministérios o jeitinho brasileiro de como pode, entendeu, supervalorizar esta mesma obra. Essas pessoas têm que ser punidas. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Essas pessoas têm que ser banidas dentro do setor público, dentro de qualquer obra que vai ser feita pelo Estado, pela União, pelo município. Porque está lá o povo da Pérola do Mamoré, Nova Mamoré, Guajará-Mirim, com a rodovia 425 só em buraco, a empresa aos pedaços, parou no meio do caminho, e o prejuízo, quem paga para a população do meu estado? Ninguém. Mas é a Delta, é esta empresa que comprou tantos políticos. E olha, comprou políticos de tudo quanto é partido. Você escolhe. Qual partido vocês acham? Espera, vamos ver. Eu espero que esta CPI, pelo menos, dê o nome aos bois. E não fique de maneira nenhuma dentro de quatro paredes. Porque é isso que a sociedade inteira nos cobra. E cabe a nós, senadora Ana Amélia, mesmo estando fora da CPI. E eu até solicitei do meu líder, a senhora também solicitou fazer parte. Mas, infelizmente, nós somos a minoria. Nós, o que nós queremos é que a verdade perpetua, que a seriedade continua e as pessoas que cometeram o erro sejam punidas. Então, portanto, a gente espera que seja por ela. Mas, infelizmente, ao povo de Rondônia, de Guajará-Mirim, de Nova Mamoré e de Guajará-Mirim, a empresa que pegou a obra e parou no meio do caminho, infelizmente, é a Delta. Não é diferente um trecho da 429? Também não foi diferente. E estado de Rondônia, o prejuízo é muito grande. Mas o ministro garantiu que está cancelando esse contrato, está chamando para um novo processo licitatório, vai tentar colocar a segunda colocada para dar ordem de serviço. Esperamos que ainda na seca possa retomar essas obras tão importantes para aquela região do nosso estado de Rondônia. Mas uma grande preocupação que me chamou hoje, nossa amiga presidente Ana Amélia, senadora Ana Amélia, é também com a duplicação dentro do centro de Ji-Paraná. Ji-Paraná é o coração do estado de Rondônia. É o coração, é no meio do estado de Rondônia. É a BR-364 que corta a nossa cidade em duas cidades de Ji-Paraná. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o Rio Machado que também corta. Quando foi construída a ponte no ano passado, no ano retrasado, em Ji-Paraná, a população de Ji-Paraná tomou prejuízo. Por que que tomou prejuízo? Porque o anel viário não existia. Nós construímos a ponte do anel viário. Falta o governo do estado fazer o aterro. E eu cobrei hoje do ministro. E o ministro dizia nessa audiência, nesta reunião da comissão, que já tinha feito a licitação, concluído a licitação. Portanto, nos próximos dias, a população de Ji-Paraná já vai ter a ordem de serviço para começar a duplicação no centro da cidade. E eu pedi para o ministro que só desse a ordem de serviço, só autorizasse começar as obras dentro da cidade de Paraná após a liberação do anel viário. O estado investiu mais de 20 milhões de recurso próprio. De recurso próprio. A ponte foi entregue em dezembro de 2010. Até ontem não estava trafegando por cima ainda, porque o governo do estado ainda não tinha feito o aterro. Mas o que aconteceu? Sabe o que foi, senhor presidente? Foi o governo do estado perder 12 milhões de reais do DINIT, do Ministério do Transporte, que era para o aterro e para fazer parte da pavimentação do anel viário. Olha, meu povo, especialmente de Ji-Paraná, agora começa a duplicação no centro da cidade de Ji-Paraná. Vai ter viaduto, vai ter a rodovia marginal da BR, vai estagnar o trânsito. Nós precisamos tirar urgentemente o movimento pesado. é praticamente mais de 1.500 carretas por dia que tem que sair pelo anel viário, sob pena de Ji-Paraná ficar intransitável e todos os dois lados, quem trabalha de um lado, trabalha de outro, não ter como poder recuperar o prejuízo que ela vai dar.